Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos uma oportunidade muito especial aqui no canal da Nova Acrópole no YouTube. Estamos conversando com o Dr. Miguel Nicoleles, bastante conhecido por todos, neurocientista, escritor, construtor de utopias, cosmologia cérebro-cêntrica, dissipando energia para armazenar informação guederiana. E autor de livros como o verdadeiro criador de tudo, que inclusive hoje ele vai falar para a gente um pouco a respeito dessa sua obra. Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. E hoje, agora bem recentemente, né, professor? Professor emérito da Duke University, onde ele ministrou aulas aí por 20 e quantos anos, professor Miguel?
27.
27 anos. Seja muito bem-vindo. E apresento o senhor para o nosso público, que é um público bastante fiel e admirador de filosofia, e com certeza o que vamos fazer aqui vai ser um diálogo que vai alimentar muito essa sede filosófica do nosso público. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, professora Lucilene. É um enorme prazer conversar com a senhora hoje. Durante os anos, eu vi vários dos seus vídeos, várias das suas aulas, sempre fiquei muito maravilhado, né? O mundo da filosofia é uma coisa maravilhosa mesmo, mas a sua forma de explicar conceitos complexos em filosofia me ajudou muito, né, no meu estudo pessoal. Então, muito obrigado por esse convite, é um grande prazer estar aqui.
Muito obrigada. E da mesma forma, conheço o seu trabalho e uma coisa que, dentre as muitas que me interessam bastante no seu trabalho, é uma tônica que o senhor tem ao abordar o aspecto mais humanista da ciência, que eu acho que isso é uma tendência necessária, eu diria, não generalizada no nível que deveria, mas com certeza uma direção necessária que o senhor está aí avançando como um dos pioneiros. O senhor poderia falar para a gente sobre isso?
Esse é um tema muito caro para mim, porque desde o início da minha carreira aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com meu mentor, professor César Timoiaria, desde as nossas primeiras conversas, eu era aluno de medicina, ele já era professor à época, professor emérito já da USP, ele me introduziu a grandes cientistas, né, da história e a visão humanística de cada um desses cientistas. E eu me lembro muito bem de um dos primeiros livros que ele me deu de presente, né? Porque o Dr. César era assim, ele abria a biblioteca dele e dava os livros para os alunos, né? E a gente vivia recebendo presentes, né? Do professor, né? E um dos primeiros livros que foi muito impactante para mim, isso, nossa, quase 40 anos atrás, foi um diálogo entre o Einstein e o Niels Bohr sobre o papel humanístico da ciência. E aquilo me impactou muito, né? Porque ali estavam dois dos meus grandes heróis, desde a minha juventude, né? Cientistas, né? Que atingiram um patamar único na história da ciência da humanidade, e discutindo que sem o humanismo, sem a filosofia, a ciência ficava muito aquém da sua missão verdadeira, que era melhorar a vida da nossa espécie e tentar recriar, né, uma narrativa do que foi essa jornada da mente humana e do universo, sendo que já naquela época o Niels Bohr, que é para mim é um dos gigantes da história da ciência, né, já dizia, né, que o que eu aproveitei no meu livro mais recentemente, que a grande narrativa da nossa espécie tinha sido contada pela mente humana. Né? E ele tinha grandes debates com Einstein, mas eles eram unânimes, né? Eles tinham consenso nesse aspecto, né? De educar seus alunos com uma visão humanística, né? E isso me impactou muito desde o início da minha carreira.
É, isso é interessante. Inclusive, Kant coloca, quando ele fala da moral, que uma das coisas mais imorais é tomar o ser racional, ou seja, o homem, como meio, e não como um fim em si, que sempre o ser humano deve ser tomado como fim. Não apenas na ciência, mas no processo social como um todo, muitas vezes o ser humano é colocado como matéria-prima e não como finalidade. Finalidade passa a ser a geração de alguma coisa, e não a geração de seres humanos mais realizados e mais completos. Isso é uma tônica que eu tenho abordado muito constantemente dentro da filosofia. Sempre dentro da ciência, você acha que isso hoje é uma mentalidade mais generalizada?
Na realidade, eu temo, depois desses meus 32 anos nos Estados Unidos, o que eu vi foi uma reversão dessa tendência. Quando eu cheguei no final da década de 80, eu encontrei grandes neurocientistas, né? Um dos maiores, por exemplo, os dois, o John Kass, que foi um grande amigo meu, ele está ainda atuando na Vanderbilt University, né? O John Chapin, que foi meu mentor pessoal. Ambos eram humanistas de primeira linha e foram meus grandes mentores no começo da minha carreira. Só que cientistas como ele, neurocientistas como esses dois que eu acabei de mencionar, são uma raridade hoje no meio internacional. E eu me encontro há muitos anos já participando de, né, congressos, simpósios internacionais, reuniões de grupos pequenos de cientistas convidados para discutir o que é a neurociência realmente, qual é o impacto dela na nossa visão de mundo, né? E eu me surpreendo cada vez mais com uma visão mais tecnicista, mais baseada na tecnologia, né? Na visão de que nós temos que criar instrumentos de medição mais precisos e essa é a nossa missão. Quando, na realidade, nós estamos falando do sistema nervoso central da espécie que criou, né, múltiplas interpretações da realidade, múltiplos mitos, né, do universo, né, o que é uma coisa maravilhosa, mas os neurocientistas hoje em dia têm uma resistência muito grande em debater esses grandes tópicos, essa visão mais panorâmica, né, que o meu orientador americano, John Chapin, dizia, que a visão acima das nuvens da neurociência, né? Está ficando cada vez mais raro você conseguir organizar esse tipo de evento a nível internacional. Quando eu comecei, nos anos 80, era quase que uma coisa comum. Acontecia muito comumente de grandes neurocientistas à época convidarem seus estudantes para participar desses debates, em diferentes partes do mundo, né? E foi uma das razões que eu, quando comecei a voltar para o Brasil, em 2003, comecei a pensar num projeto a longo prazo nesse domínio, né? Nessa interface da neurociência com a história, com a filosofia, com as ciências humanas, porque eu vi isso morrendo, né? Eu presenciei, vamos dizer assim, o definhar dessa interface na minha carreira, ao longo da minha carreira.
É algo bastante curioso que eu costumo comentar em sala de aula, é que nós temos hoje uma produção de títulos no mundo literário, quer de caráter científico, no lato senso, onde é uma quantidade estratosférica de novos títulos sendo lançados todos os anos. Nós deveríamos esperar que a produção de conteúdo fizesse inversamente proporcional os problemas humanos baixarem. Mas, na verdade, a produção de conteúdo cresce e os problemas humanos também. Há alguma coisa que faz com que esses dois mundos não se comuniquem. A tendência é gerar um conteúdo desconectado da finalidade fundamental, que são as necessidades humanas fundamentais, né, de sentido, de propósito e até mesmo questões práticas, como a sobrevivência. Enfim, infelizmente, nós constatamos que esse processo de reatar esses dois mundos não é tão frequente quanto a gente gostaria, mesmo dentro do meu âmbito, que é a filosofia, a categoria dos conceitos, que é importante, sem sombra de dúvida, nem sempre encontra essa aplicação prática toda, essa comunicação com o mundo concreto. Mas já que você já começou a entrar no assunto, eu acho que é um assunto de interesse nosso, gostaria que você falasse um pouco dessa sua atuação no Brasil, sobretudo o projeto em Natal, e como agora, como professor emérito, você pretende atuar? Existe algum projeto novo, alguma coisa que você pretenda agregar a isso a partir de agora?
Não, sem dúvida. Eu comecei a voltar ao Brasil em 2003, quando dentro dessa visão mais humanística da neurociência, me propus a criar uma nova forma de fazer neurociência, né? E eu achei que, ao invés de fazer isso nos Estados Unidos, onde seria extremamente difícil fugir da norma, né? Da norma que é bem determinada, as pessoas não têm ideia do que é a vida acadêmica nos Estados Unidos. Ela é muito mais quadrada do que a gente imagina. É muito difícil escapar do modelo, né, institucional, que existe nas grandes universidades americanas. Então eu falei, bom, eu acho que seria uma forma absolutamente maravilhosa de começar ou de ter uma oportunidade de ver o Brasil, né? Visitar mais o Brasil, estar mais no Brasil, porque eu fiquei basicamente quase de 89 a 2002, eu basicamente vinha muito pouco, tinha muito poucas oportunidades de vir ao Brasil, né? Então eu criei essa ideia de fazer ciência como um agente de transformação social, que na realidade é um lema que embute nele a transformação humana, né? Como você oferecer oportunidades para que as crianças brasileiras pudessem expressar todo o seu talento, toda a sua criatividade, toda a sua forma de expressão, não necessariamente só fazendo ciência, mas de uma maneira alternativa a um modelo educacional que remove tudo isso da juventude, né? E como neurocientista, eu sabia, evidentemente, que para você oferecer condições apropriadas para o desenvolvimento intelectual das crianças brasileiras, o seu projeto teria que começar com as mães das suas crianças, teria que começar no período gestacional. Então, nós criamos o projeto chamado Educação para Toda a Vida, em 2003, que começava e continua até hoje, né, no pré-natal materno, no pré-natal das mulheres da região metropolitana de Natal. Nós criamos um centro de saúde materno infantil totalmente gratuito, para que mães gestantes, em particular gestantes de alto risco, pudessem ter um pré-natal de altíssimo nível, acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. E que, ou seja, nós começamos a criar as nossas escolas com as mães dos nossos futuros alunos, seguindo as mães dos futuros alunos, dos nossos futuros alunos, e oferecendo a elas condições, durante a gestação, as melhores possíveis, para que as suas crianças pudessem nascer com o potencial máximo, né, do sistema nervoso central, porque qualquer problema gestacional, neurológico, é extremamente grave. É de difícil recuperação. Se você fizer um bom pré-natal, você tem uma chance de se livrar de um enorme número de problemas, né, para as crianças que estão por nascer. E daí criamos um programa educacional que, durante 10 anos, ofereceu a quase 12 mil crianças da região de Natal, na cidade de Natal, na cidade de Macaíba, e mais tardiamente na cidade de Serrinha, no interior da Bahia, um curso de educação científica. Você iria gostar muito, porque é à la Platão, né? Não existia aula teórica, não existia nenhum professor no quadro negro ensinando o teorema de Pitágoras. As crianças derivavam o teorema de Pitágoras, indo fora da escola, porque uma das nossas escolas era literalmente dentro de uma fazenda, né? E em Macaíba, no Rio Grande do Norte. E as crianças aprendiam uma parábola, a equação de segundo grau, lançando foguete de garrafa PET e vendo como é que o foguete cai, né? E aprenderam o que Newton aprendeu fazendo experimentos, ou o que Pitágoras aprendeu construindo os triângulos com as próprias mãos. Até as aulas de português eram através de peças de teatro, né? E essas crianças passavam um turno do dia conosco e um turno na escola pública. Então, nós conseguimos criar uma escola de tempo integral para 1.500 crianças por ano, né? E essas crianças passavam 2 anos conosco. Elas tinham a opção de continuar, se elas quisessem, mas o currículo oficial eram 2 anos. Então, nós começamos a seguir as mães. Em 2019, antes da pandemia, atingimos 50 mil consultas de pré-natal, gratuitas, né? Para as mães de Macaíba, de Natal. E tínhamos os seus filhos nas nossas escolas. E mais tardiamente, essas crianças começaram a crescer, evidentemente, e nós conseguimos ter crianças que foram fazer pesquisa no nosso instituto de pesquisa, antes de entrar na universidade. Antes de passar no vestibular, tinham crianças registrando neurônio no Instituto de Neurociências de Natal, e que foram autores de trabalhos científicos internacionais, o que é uma coisa assim que eu vou levar para o resto da minha vida. Ver a felicidade de um menino do ensino médio, ou uma menina, registrando, né, o que eu fazia como cientista, registrando a atividade elétrica de neurônios e ouvindo o disparo das células do cérebro e fazendo, né, o trabalho de cientista. E o que aconteceu é que nós tivemos crianças que saíram dessas escolas e entraram nas universidades, não só do Brasil, como do mundo. Eu encontrei crianças fora do Brasil que foram fazer doutorado ou mestrado. E uma das alunas nossas trabalhou comigo, inclusive. Enfim, foi a prova clara que o talento nós temos, né? Eu falava em Natal que Santos Dumont nós temos em todos os cantos do Brasil. Só falta o aeroporto para eles decolarem, né? Então, acho que o projeto Natal foi construir aeroportos em lugares que ninguém imaginou que você poderia fazer ciência de ponta, né? Como Macaíba, Serrinha. E o resultado foi extremamente recompensador. Eu acho que a coisa mais recompensadora da minha carreira inteira foi ver essas crianças e dar aula para elas, né? Porque uma vez por ano eu ia dar aula de. Eu repetia a minha aula umas 50 vezes, porque eram classes de 30, 40 alunos. Eu passava uma semana dando a mesma aula para todas as crianças, né? E você tinha na sala de aula jovens de 12, 16 anos, ávidos, né? É aquela plateia que você tem o maior prazer de dar aula, porque você sabe que eles estão ávidos para ouvir qualquer coisa que você está falando.
Muito bonito, muito bonito. Isso me recorda aquele projeto do maestro José Carlos Abreu, o sistema, a orquestra que foi criada na Venezuela e que gerou um maestro como Gustavo Dudamel. É
Exato.
incrível como nós temos no Brasil, eu acredito que em países de terceiro mundo em geral, uma certa tendência, um complexo de inferioridade, né? Uma autoconfiança. Chega a ser uma ficção dizer para uma criança como essa que ela pode chegar a ser um cientista de nível internacional. Kant gostava muito de usar a máxima latina, sapere aude, ouse saber, ouse pensar. E às vezes a gente não ousa, não acredita que isso seja possível. Primeiro, por um sistema de pensamento que parece que já está tudo descoberto, tudo pensado, que não há nada a agregar. Em segundo lugar, ainda que se perceba as frestas do conhecimento, um complexo terrível que diz que se alguém tiver que pensar nisso, não sou eu. Eu não sou capaz de ir tão longe. Isso eu acho que é um dos elementos, individualmente falando, que emperram o desenvolvimento dentro do Brasil e países da mesma natureza. Eu gostei muito quando o senhor contou que num dos seus congressos internacionais havia numa dessas universidades onde ministrou aulas, alguma situação assim, não me lembro bem, um aluno logo na primeira fileira que veio dessa sua escola em
Isso.
Natal, não foi isso?
Não, é incrível, né? Porque era em Harvard, né? Eu estava dando uma aula. Eu tenho um grande amigo meu, há 20 anos, em Harvard, que uma vez a cada 2 anos me convida para dar um curso com ele. Então, eu dou uma aula no curso dele. Mas nesse ano em particular, o departamento dele me fez uma homenagem e me convidou para dar uma palestra. E quando eu entro no auditório, foi uma das maiores emoções da minha vida. As primeiras duas ou três fileiras do auditório, que eu já conhecia, porque eu tinha dado outras aulas, eram de alunos brasileiros, né, que estavam em Boston, na região de Boston. E um desses alunos tinha passado pela nossa escola, né, e estava sentadinho lá no canto, né? E quando terminou a aula, eles vieram tirar uma foto comigo, todos os alunos, né? E foi uma das sensações mais. Como cientista, porque as pessoas que não conhecem a vida diária de um cientista profissional, elas pensam que, né, a imagem dos filmes de Hollywood, né, do que o cientista tá lá no meio de um laboratório caríssimo, fazendo cálculos matemáticos na lousa e tem um momento de eureka, que na realidade as maiores descobertas que eu fiz na minha carreira e as maiores descobertas que eu conheço de amigos meus ou de outros cientistas, né, foi durante caminhadas, conversando com um colega, ou conversando com um aluno, ou andando no meio de um parque, ou acordando de manhã e tomando café, e de repente tendo um insight, ou sonhando, e no meio do sonho o insight ocorre, né? E eu sempre falava para meus alunos que, quando perguntaram para o Einstein qual era a única razão, a maior razão porque ele tinha permanecido em Princeton, no Instituto de Estudos Avançados, que era uma cidadinha pequenininha de Nova Jersey, quando ele mudou para lá, né, nos anos 30. Ele virou e falou o seguinte para o jornalista do New York Times: pelo privilégio de caminhar todas as tardes com o professor Kurt Gödel. Quer dizer, para o Einstein, a coisa mais importante dele estar no maior instituto de pesquisa teórica do mundo era porque ele tinha o privilégio de andar no parque em volta do instituto com o melhor amigo dele, né, que era o Kurt Gödel, o maior logista, o maior matemático, provavelmente, do século XX. E eu desfrutei, nesses 40 anos de carreira, de caminhadas como essa, né? Não no mesmo nível do Einstein e o Gödel, mas Evidentemente, eu caminhei com grandes cientistas depois do almoço, depois de um jogo de futebol, depois de uma ópera, e de repente vinha uma ideia. E aquele momento, né, eu tive o prazer de reproduzir no nosso campus em Natal, andando com as crianças ou conversando com elas no meio de um recreio, no, na sessão de pôster deles. E era isso que eu queria ter criado, e estou tentando ainda, né? A boa parte já foi feita, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Que é essa atmosfera do prazer da descoberta, né? Essa atmosfera onde não é necessariamente num laboratório caríssimo, numa sala de aula, é no caminhar mesmo. E se essas crianças, o meu sonho sempre foi que essas crianças pudessem ir no refeitório da escola e encontrar os maiores cientistas do mundo que estariam visitando para dar palestras ou dar cursos, e elas poderiam conversar aos 12, 14 anos com né, dos maiores físicos ou químicos ou astrônomos do mundo, né? E porque é isso que cria esse desejo de viver para aprender, né? E por isso que eu gosto de dizer que eu fui pago a vida toda para ser criança. Eu fui pago a vida inteira para passar o dia inteiro me divertindo e aprendendo. Né, isso nunca foi um estorvo, um trabalho. Eu brincava com meu pai, né, que foi juiz de direito, que teve uma vida regrada toda. Eu falava, pai, o senhor trabalhou a vida inteira, eu estou me divertindo há 50 anos, né? E ele morria de rir, porque é a pura verdade.
É muito interessante, porque existe uma máxima filosófica que diz que o homem vulgar fala de pessoas, o homem comum fala de coisas, e o homem pensante, né, digamos assim, fala de ideias. Eu acho tão interessante esse ambiente de falar de ideias. Eu também percebo que os meus melhores exemplos, as minhas melhores reflexões, a grande maioria delas nasceu em sala de aula falando com os meus alunos sobre ideias. Gera-se um ambiente fértil, parece que de uma certa maneira as ideias entram em fluxo, que se estimulam mutuamente, né? Todo mundo eleva seu potencial de criatividade e o seu amor pelas ideias ao nível máximo, por esse estímulo mútuo. Eu acho realmente lamentável como se fala pouco de ideias hoje dentro da sociedade. Mesmo dentro, muitas vezes, dos ambientes tidos como intelectuais, você vai ver que se fala de pessoas, se fala de fatos, de coisas, e, em geral, da crítica a pessoas, a situações. É muito incomum se encontrar grupos falando de ideias. Exatamente aquele mundo numênico lá de que falava Kant, falar de coisas que não são concreções, mas que são origens, são a raiz das concreções. Conversar sobre ideias é altamente estimulante e cada vez mais raro. Dentro de um campo onde hoje se fala muito sobre isso, não é exatamente o meu campo nem o seu, que é o campo da educação, eu acredito particularmente que seria possível um sistema educacional que estimulasse mais esse intercâmbio de ideias, como o senhor falou na sua experiência, mesmo se tratando de um país com limitações econômicas, que houvesse dentro do nosso currículo escolar um espaço para criar nas crianças amor às ideias. Dizem, dentro da etimologia, que a palavra coragem vem de core, coração. Ou seja, quando você ama algo, você vai dar um jeito de chegar lá. Platão fala, quando ele comenta sobre etimologia em um dos seus diálogos, que o próprio heroísmo viria de eros, amor. Ou seja, a capacidade de superar adversidades vem de você colocar o seu coração lá aos pés daquilo que você quer alcançar. Ou seja, se a gente ama ideias, vai ter uma motivação e um estímulo para superar adversidades e chegar realmente a funcionar como um pontífice, né? Trazer essas ideias ao mundo. Se não há essa motivação, não há nenhum esforço que possa supri-la. Particularmente como filósofo, eu penso dessa maneira. Só acredita também que o sistema educacional, mesmo de um país que não dispõe de tantos recursos, seria apto a inserir esse espaço de estimular as crianças a amar as ideias?
Eu estou achando até uma enorme coincidência, porque alguns anos atrás, 2017, eu quase fiquei muito próximo, não deu certo, mas um milionário americano me abordou para criar uma revista científica nova, e o nome da revista ia se chamar Ideias, em inglês, né? Ideas. Porque o que nós chegamos à conclusão, eu e mais dois colegas que eu convidei para conversar sobre isso, era que o que é extremamente difícil hoje na ciência é você propor novas ideias ou novas teorias, porque você só consegue publicar coisas que estão absolutamente avançadas ou demonstradas num grau de detalhe, né, enorme. Mas o que você não consegue publicar é aquilo que eu considero a matéria-prima fundamental da ciência, que é você ter um insight, você ter uma ideia. E a nossa proposta para esse senhor era criar um jornal, uma revista internacional com cientistas famosíssimos, onde você publicaria o seu insight, antes de você testá-lo, antes de você fazer o que tem que fazer para, né, testar uma hipótese. E uma pena que no, na hora, no final, não deu certo, mas eu ainda não desisti desse projeto. Um dia desses, quem sabe, né? Mas eu acredito, eu acho que o que foi feito nas nossas três escolas e que ainda foi continuado, porque nós disponibilizamos o nosso currículo para o governo do estado do Maranhão, que criou uma escola idêntica em Caxias, no interior do Maranhão, com resultados aparentemente iguais aos nossos. A nossa experiência de 10 anos mostrou claramente que é possível, que o Brasil poderia ter um sistema educacional nos moldes de, né, como nós criamos. Eu dizia que era um casamento. A professora Dora Montenegro, que foi a diretora, a principal idealizadora do projeto político-pedagógico e a nossa diretora de todas as escolas, né, no Brasil todo, que é uma mulher excepcional. Eu chamo ela da minha segunda mãe, né, porque eu aprendi a ser professor com ela, né, vendo como ela tratava essas crianças, né, na acepção geral da palavra, né. Nós fizemos um casamento homoafetivo do Santos Dumont com o Paulo Freire nas nossas escolas, porque era uma escola onde você tinha que demonstrar o que você falava, mas era demonstrar mesmo, como Santos Dumont fez, né, subindo no Selim dele, contornando a Torre Eiffel, numa ideia que todos os físicos franceses diziam que era impossível dele realizar, e ele, sem ter ido para a escola, foi lá e provou. E, por outro lado, dá às crianças a liberdade de pensar, porque o que sumiu da nossa realidade pedagógica, científica, em todos os domínios, cultural, é que errar faz parte do pensar. Gerar uma hipótese que se prova errônea não é demérito algum, é parte do processo criativo. E, né, para cada grande descoberta que até o grande Einstein fez, deviam ter 5 ou 10 na gaveta dele que não saíram do papel. O Einstein passou 30 anos procurando a teoria de tudo. Ele dedicou a vida dele, dos anos 30 até a morte, buscando uma teoria que, no fim da vida, ele descobriu que provavelmente jamais existiria. Mas ele não ficou se lamentando pelo fato de não ter achado a teoria, porque no caminho ele descobriu e teve uma jornada espetacular, né? Sensacional, do ponto de vista humano, do ponto de vista de crescimento intelectual. Hoje, na ciência, é quase proibido você ter uma ideia que não funciona, né? Quando você testa algo e não funciona, você fecha um caminho e abre outro. É muito útil saber o que não funciona em ciência, né? Mas eu acredito, sim, eu acredito que o Brasil poderia ter escolas voltadas principalmente à criatividade, ao crescimento humanístico, a essa coesão comunitária, né, que é muito importante. Eu acredito ao sucesso da nossa espécie, a capacidade de gerar ideias que rapidamente infectam múltiplas mentes e fazem com que essas mentes se sincronizem num grupo social que põe para frente uma visão de mundo, uma nova visão cultural, uma nova, né, a linguagem. A linguagem oral, eu acho que é o grande exemplo, né? Por que ela floresceu na nossa espécie? Porque eu acho que o primeiro cristão que começou a falar coisa com coisa começou a infectar os seus, né, membros da sua comunidade, e a criatividade começou a gerar todo a estrutura, né, gramatical, toda a estrutura abstrata, simbólica, que nos trouxe até aqui. E eu concordo com a senhora ao dizer que nós estamos perdendo isso. Eu acho que o meu diagnóstico dos últimos 50 anos dessa minha aventura científica é que nós estamos perdendo essa riqueza de geração, propagação e amor ao conhecimento, às ideias, a descobrir e propagar as nossas descobertas, né? E isso me preocupa
É,
muito.
com certeza. Me lembro que o senhor falou um fato atribuído a Benjamin Franklin, quando disseram que ele tinha cometido 1.000 erros, ele falou: "Não, eu tive um acerto com 1.000 tentativas".
Exatamente.
Exatamente isso. Nós fazemos um trabalho interessante na Nova Acrópole, que é uma organização internacional. Nós damos filosofia para crianças a partir de 4 anos de idade. Inclusive,
Uau,
temos um
maravilha.
projeto social muito interessante, que é o Crianças para o Bem, o IPArte, onde fazemos isso com crianças carentes da comunidade. Fazemos todo um reforço escolar, um apoio pedagógico, mas também um ensino filosófico de como ter ideias, ter uma identidade própria. A nossa intenção não é que eles, na adolescência e na juventude, virem filósofos profissionais, não é esse o propósito, mas que sejam seres pensantes, fundamentados em valores, fundamentados numa capacidade de visão própria do mundo. Eu sempre recordo um pouco do que Platão dizia a respeito de um ser humano que tem raiz naquilo que pensa. Se hoje nós pegarmos uma pessoa que é considerada fora da normalidade em termos mentais, e uma pessoa que é considerada dentro da normalidade, talvez se nós convidássemos Platão aos nossos dias, ele dissesse que ambas estavam alienadas, porque uma tem uma estrutura organizativa do pensamento que a sociedade contempla como normal, a outra tem uma estrutura organizativa que é considerada como anormal. Mas se você olha por baixo, não tem raiz no pensamento de nenhum dos dois. Nenhum dos dois é dono dos seus pensamentos. Ou eu ouso, às vezes, olhar para dentro da minha mente, desafio as pessoas a fazerem o mesmo e se perguntarem quais dos meus pensamentos, nesse momento, são realmente meus. E é meio desoladora a resposta para isso, sabe? Nós temos medo da clonagem humana e eu acho que, de uma certa forma, já clonamos aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa capacidade de conceber a nós mesmos e a vida. De tal forma que, como lhe falei anteriormente, numa conversa particular que tivemos, a gente pega, às vezes, um texto longo, ou até mesmo um livro, e analisa logicamente. Gosto muito de lógica, gosto de exercitá-la. Analisa logicamente e não vê uma única ideia, um único insight, como o senhor mesmo denominou. É simplesmente uma recombinação de premissas dadas desde a contracapa, ou seja, premissas do comumente aceito, torneadas de citações, torneadas de um certo rebuscamento intelectual, mas ao longo de 200 páginas, às vezes mais, nenhuma única ideia. E o que me espanta não é tanto que as pessoas sejam capazes de fazer isso, mas o que me espanta é que os milhares de leitores não sejam capazes de reconhecer isso.
Sim.
Quer num discurso escrito, quer num discurso oral, não sejam capazes de reconhecer a pobreza de ideias na qual nós estamos mergulhados. Para um filósofo, quando a gente descobre uma ideia, ela é uma coisa explosiva, ela reverbera, ela ilumina em todas as direções. E é uma motivação para caminharmos por um longo tempo, porque dali vamos tirar energia para muito trabalho mental, para muito trabalho prático, para poder retirar todas as consequências daquela explosão mental que é uma ideia. E daí eu gostaria de colocar uma outra questão, que é baseada numa pesquisa bem recente. Não chega a ser absolutamente nova, porque eu já tinha visto algumas coisas a esse respeito anteriormente, mas isso agora é um dado concreto, né? Uma pesquisa feita por uma fonte confiável, que fala de um fato inédito, que a nossa última geração teria um QI inferior à da penúltima. Você poderia falar um pouco para nós a respeito dessa nova ideia que surgiu, essa nova, não é propriamente uma ideia, essa nova pesquisa que avaliou um momento que nós estamos vivendo e mostrou um retrato altamente desanimador?
É, não, esse estudo teve uma repercussão muito grande, né? É, evidentemente também não é a minha área específica, né? Porque é uma área mais da psicologia moderna, da avaliação, da inteligência. O teste de QI é um teste que está sendo usado há muito tempo, então ele tem uma padronização reconhecida há várias décadas, então ele é muito bom nesse sentido, esse é o ponto positivo. Dá para a gente usar e comparar, né, ao longo de várias décadas. E por outro lado, a gente sabe que ele tem uma restrição clara do que ele avalia, né? A inteligência humana é algo multidimensional e nós temos aqui um teste que avalia um componente X, né? Desse espaço multidimensional. Mas mesmo assim, foi chocante. Foi chocante, porque foi a primeira vez que isso foi documentado, e é sempre feito com populações semelhantes, alunos de um, né, o mesmo, mesma idade ou de uma mesma distribuição. Nos Estados Unidos isso é padronizado, muito bem feito, né? E foi um choque, o resultado. Porque, de certa maneira, quando eu vi isso, reiterou, reforçou a minha noção. A gente conversou isso também a semana passada, particularmente, que muita gente tem falado ultimamente do seu receio da inteligência artificial clonar a mente humana ou reproduzir, né, a nossa habilidade mental, o que não vai acontecer. Isso é uma balela, é uma falsidade que tanto eu e várias outras pessoas, colegas, matemáticos, filósofos, inclusive eu com meu grande amigo Ronald Sicurel, acreditamos ter demonstrado um teorema que prova que isso é impossível, porque a mente humana não é digital. A mente humana, se qualquer coisa, é mais analógica. Ela tem um componente digital, mas é mínimo. O grande, né, o que nos faz o que somos, é analógico. Então, isso comprovou o meu receio que nós não vamos ter mente sendo reproduzida por computadores, mas nós podemos ter a nossa mente sendo reduzida pela nossa interação com sistemas lógicos digitais e outros tipos de mídia que estão, na realidade, alterando a morfologia do sistema nervoso central, porque o sistema cerebral, nosso cérebro é plástico, ele se altera, ele é um grande camaleão, né, que se altera de acordo com as contingências e o contexto nos quais nós somos inseridos, porque a missão precípua, do sistema nervoso central é fazer com que a gente possa sobreviver a qualquer mudança, né, contextual ou de contingências do mundo externo. Quando esse sistema se depara com quase que um massacre contínuo de lógica digital, quando ele se dá conta que as recompensas do mundo moderno são auferidas por um comportamento que se assemelha a máquinas, ele não tem dúvida, ele começa a aparar todos os componentes analógicos que não se adequam ao mundo digital e começam a comprimir a nossa capacidade cognitiva, empática, emocional, até chegar à nossa inteligência. Então, na realidade, esse estudo abriu esse debate de uma maneira explosiva e mostrou que nós podemos sim, num processo de seleção natural que está ocorrendo, porque ele nunca parou, né? O pessoal pensa que a seleção natural parou na pré-história, depois que nós surgimos, né? Não, o processo darwiniano continua. Só que as pressões seletivas que estão sendo impostas ao nosso sistema nervoso central são da nossa própria criação atualmente. É esse mundo moderno que, como dizia o Lewis Mumford, que eu gosto muito, né, um dos maiores americanos que eu já tive contato, né, do ponto de vista literário e intelectual, foi um homem espetacular, contrário a todo o estereótipo do americano, né, o Lewis Mumford dizia: nós somos os criadores do nosso próprio abismo. Isso nos anos 30, né, do século passado, porque ele viu claramente que a automação, né, antes mesmo da era digital, que a automação dos comportamentos humanos começaria a contribuir para o que ele chamou de pruning. Eu falo em português aparar, né? Esse aparar da nossa riqueza analógica cognitiva e colocando-nos, né, todos numa caixinha de homogeneização de comportamentos automáticos, né? E isso com a era digital só foi ampliado a ponto de eu, no meu último livro, terminei dizendo se nós já não estamos convivendo com o homo digitalis, se ele já não está andando nas ruas ao nosso redor, como nós começamos a aparecer nas avenidas dos Neandertais, né, para choque dos Neandertais, né? Ou se não for o homo digitalis, pode ser o homo not so sapiens, né? O homo não tão sábio, né? Andando pelas ruas como resultado desse processo de seleção natural, né? O grande medo que eu tenho e o Lewis Mumford usava uma métrica muito interessante, que na época ele não tinha os dados, mas nós temos atualmente: a redução do número de poetas, a redução do número de artistas, a redução do número de todas as profissionais, artesãos, né? Todos os profissionais que utilizam da sua criatividade como modo de vida, né? É, ele levantou essa questão, mas ele não tinha números. E eu fui pesquisar alguns desses números e são reais. A redução é clara. A poesia era responsável por 20% das vendas de livros nos anos 50 nos Estados Unidos. Hoje, você não consegue ver na distribuição de vendas a porcentagem da contribuição. Se qualquer coisa, um grande amigo meu, que é um executivo dessa área nos Estados Unidos, me disse, mais de 60% dos livros nos Estados Unidos são novelas românticas idênticas. É o que você acabou de falar, idênticas. Que são vendidas em milhões de volumes, e estão acabando com o espaço das grandes casas de publicação, grandes editoras americanas, para livros de ciência, livros de arte, mesmo livros de ficção. Se você não se encaixar naquele modelo, as editoras nem olham mais, porque elas sabem o que vende, né?
Com certeza. Como eu falava com o senhor na semana passada, eu tenho a impressão, quando as pessoas dizem as máquinas vão roubar o lugar dos homens, eu tenho a impressão que os homens estão roubando o lugar das máquinas, porque estão exatamente se enquadrando nessa forma digital de pensar. E é uma coisa incrível. A analogia está muito relacionada ao pensamento simbólico, como o senhor mesmo falou, em relação à poesia, isso é um fato. Eu sou professora há 32 anos de filosofia. E uma das coisas que a filosofia necessariamente precisa trabalhar é com essa capacidade simbólica. E olha, ao longo dos tempos, isso me surpreende como tem encolhido. Vai falar de um mito platônico, como muito famoso, o mito da caverna, o mito de Gizes, e estimular os alunos a tirar conclusões práticas daquilo. Não é uma historinha, aquilo não é uma telenovela. Não cabem julgamentos morais sobre o mito da caverna. É algo para se retirar analogias, ou seja, exercer a mentalidade simbólica. É cada vez mais escassa a capacidade de resposta a situações desse tipo. Eu trabalho muito com mitos, e mitos como o Rei Arthur, mitos de várias tradições, egípcias, celtas. A capacidade de extrair qualquer paralelo, qualquer analogia a partir disso. É algo cada vez mais raro. Chega a ser, e é impressionante porque não está relacionado ao fato de uma pessoa dispor ou não de escolaridade. Às vezes eu tenho a impressão até que aquelas com maiores anos, com maior quantidade de anos de banco escolar, têm uma dificuldade ainda maior, porque essa informação não processada, não aprofundada, ela serve como um bloqueio e não como um leito através do qual a criatividade, a imaginação transita, ela fica como um limite. Você tenta entrar com a ideia, bom, veja através, não dá para ver através. Uma mentalidade só do extenso, nunca do intenso, como dizia Baltazar Graciano. E isso eu acho incrível, porque a vida está recheada de simbolismos, recheada da necessidade de interpretação, associação, analogia. E é desse campo fértil que nasce a imaginação, a criatividade. Então, é quase que inevitável que a gente tenha uma geração bem menos criativa, uma geração de usuários que se contrapõe a uma geração de criadores, o que compromete o futuro da ciência, o futuro da filosofia, o futuro de tudo, na verdade, né? É uma
É,
das
não.
coisas realmente.
Eu me lembro de duas citações muito interessantes. Uma era do Picasso falando sobre as pinturas rupestres da pré-história, né, na Catedral Sistina da pré-história, que é a caverna de Lascaux, né? Ele disse simplesmente, quando perguntaram o que ele achava, quando aquelas imagens foram reveladas, ele era criança, né? Perdão, ele não era criança, ele já era adulto, já era um pintor profissional, quando as primeiras pinturas vieram a público, acho que nos anos 20. Se eu não me engano, 25 ou 26. E o Picasso falou: nenhum de nós pinta como eles. Porque, na realidade, aqueles ancestrais nossos estavam revelando na pedra, usando a configuração tridimensional da caverna, que eles não tinham noção de perspectiva ainda, né? Mas eles estavam criando com a formação tridimensional da caverna a descrição cosmológica dominante da nossa espécie. Que era basicamente a natureza, o mundo natural ao redor do contato direto que eles tinham com os animais, com a savana, com a floresta, com o céu, né? E nessas pinturas não aparece nenhuma representação deles. Você não tem nenhuma pintura de si mesmo, não tem um autorretrato do Cro-Magnon, né? A única coisa que você tem, que é de uma poesia profunda, na minha opinião, são imprints das mãos, ou do autor, ou da plateia, que veio uma vez, né, a cada ano, a cada temporada, não sei, mergulhava no subterrâneo da terra para observar essa liturgia, né, essa visão cosmológica na pedra, né? Então você vê os imprints das mãos, e tem mãos de criança, tem mãos de pessoas adultas, tem mãos de jovens, todas como que validando aquela arte, né? E o Picasso reconheceu que nenhum de nós conseguiria pintar como eles, né? E a outra é essa. Eu me lembro. Você tem esses encontros ao longo da sua carreira e você só descobre a magnitude deles décadas depois, né? Eu me lembro discutindo com o Roger Penrose num evento na Virgínia, o que acabou de ganhar o prêmio Nobel agora de física, né? Sobre a visão dele do cérebro, é a minha. E estava lá o cara que postulou a existência do buraco negro, né? Junto com o Stephen Hawking, né? Que teria ganho o prêmio agora se ele não tivesse falecido, né? E estava lá eu discutindo a visão da mente humana, né? Naquele momento, da neurociência, com um físico falando de buracos negros, né? E de repente deu um estalo, né? Na minha mente, eu falei, quando eu poderia imaginar, né, aos meus 10 anos jogando futebol na Rua Chanés, em Moema, em São Paulo, que um dia eu ia estar falando com o cara que inventou o conceito do buraco negro, né? Então, é essa aventura maravilhosa, né, que eu sempre digo para os meus alunos, não é onde você chega, não é o paper que você publica, não é o prêmio que você eventualmente ganha, são esses encontros, são essas trocas que é esse trajeto, né, que faz a vida ser essa grande aventura e faz a gente querer tentar explicar por que diabos nós estamos aqui, de onde nós viemos, né, para onde nós estamos indo. É quase como se você perder esse afã por tentar explicar essas perguntas, não sei se vale a pena viver, né? Se essa curiosidade for embora, ela for aparada, removida da nossa mente, né? O que vai sobrar da condição humana?
E o que é interessante, o que eu percebo nessas pessoas brilhantes que o senhor teve a oportunidade de conhecer várias, eu conheci algumas poucas na minha vida, elas não são grandes pelo currículo que arrastam, nem fazem questão de ostentá-lo, mas são grandes pela altitude de visão que chegam a ter, pela originalidade das ideias que são capazes de captar, conceber. E realmente você percebe às vezes. Eu já encontrei crianças que tinham essa percepção, como se tivessem um germen de alguma coisa que pudesse vir a ser grande, né? Originalidade, uma capacidade de dizer algo que não era eco do que ouvia à sua volta, no seu meio cultural. Você olha e diz: bom, daqui a 10 anos talvez não veja mais nada, que existe toda uma pá de cal que se atira sobre essa capacidade para formatar para uma vida social. Né? Isso é triste. Mas voltando ao aspecto do simbolismo, pensadores da área da filosofia ou não, como é o caso de Carl Jung, que é o fundador da psicologia analítica, um psiquiatra maravilhoso, ele falava desse futuro aterrador da humanidade. Existe um vídeo dele muito interessante que eu recomendo, feito com depoimentos dele, que é Questão do Coração, onde ele vê um futuro sombrio para a humanidade. Exatamente por essa diminuição total da capacidade simbólica de visão da vida. Ou seja, essa percepção mais original, mais profunda, mais autônoma e autêntica, se reduzindo tremendamente no futuro da humanidade.
Ah, eu tenho um prazer muito grande. É outra coincidência que você trouxe à baila, porque eu no meu livro eu tenho metade de um capítulo falando do Jung, por causa do conceito do inconsciente coletivo, que eu acredito ter encontrado as bases neurofisiológicas do conceito que ele propôs, né? E Quando eu mandei o meu livro para um amigo meu, grande amigo meu, ele falou: não, você é neurocientista, ele é neurocientista também, né? Você vai falar do Jung? O pessoal vai cair matando em cima de você, a comunidade neurocientífica vai cair matando. Eu falei: por quê? A ideia é brilhante, a ideia é sensacional. O cara não sabia como isso podia acontecer do ponto de vista neurofisiológico, porque ninguém sabia, não tinha, ninguém tinha registrado nenhum neurônio, né, com os métodos que nós temos hoje para poder, né, chegar nessa conclusão. Mas por que nós vamos remover do registro histórico uma ideia brilhante que tem agora bases neurocientíficas para ser comprovada, né? Só porque a formação dele é diferente da formação do que nós aceitamos como sendo a de neurocientistas, né? Quer dizer, isso de uma pessoa que eu respeito profundamente, que é uma mente brilhante, mas ainda, né, a gente sente essa barreira, essa verdadeira muralha, né, que divide a nossa atuação científica, intelectual, e que contribui, né, para as dificuldades até de falar uma língua comum, né, porque o jargão de cada área nos impede de comunicar. E é exatamente isso que eu, nos últimos anos, nesses últimos 5, 6 anos, onde eu tive que pensar profundamente em questões que a neurociência moderna tenta evitar, porque são desconfortáveis, porque a gente não tem a resposta para elas, né? Não tem mesmo. Eu cheguei a essa conclusão, que a mente humana, como eu gosto de chamar, o verdadeiro criador de tudo, ele é tão maior do que só uma reunião de neurônios disparando sinais elétricos, né? Ele gerou toda a narrativa da realidade da nossa espécie, né? Nós podemos ser egoístas e dizer: não, são os últimos 100 mil anos. Não, são pelo menos 6 milhões de anos de experiências mentais que criaram, além de tudo, esse fenômeno que eu chamo de. É chamado, aliás, de fenômeno filling in, o fenômeno do preenchimento, que é uma propriedade geral da mente humana, que sempre que existe um buraquinho numa sequência de informação, o cérebro vai lá e junta as partes, para a gente não ter uma sensação de descontinuidade. É isso, a gente conversou sobre o fenômeno visual, né, que parte da nossa retina não tem fotorreceptores, então teria um buraco preto aqui no meio do campo visual, porque é onde os nervos estão entrando na retina para ir para o cérebro. Os nervos que saem dos fotorreceptores da retina. Mas o que que o cérebro faz? Ele pega as bordas e funde. Então ninguém vê um círculo preto no meio do campo visual, né? Porque ele é preenchido pela nossa mente, pela forma como o cérebro faz. E isso, eu acho, é um fenômeno genérico que demanda, gera essa angústia por entender, né? Por criar uma narrativa. Os mitos são tão importantes para a nossa espécie, porque, na minha opinião, eles são essenciais para esse fenômeno de filling in da nossa história, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, qual é o propósito de estar aqui, mesmo que a resposta seja nenhum, né? O propósito é viver, é experimentar essa grande aventura enquanto ela durar. Quando você olha esses mitos, e evidentemente a senhora conhece eles mais do que ninguém. Cada vez que eu encontro um novo, eu me deparo com a emoção de imaginar um grupo de seres como nós, né, 5, 10 mil anos atrás, compondo, né? O mito que eu mais fiquei sensação, que eu mais tive impacto foi quando eu fui para a África pela primeira vez e me contaram o mito dos pigmeus, que era: uma corda sai do céu e os pigmeus começam a descer e povoam a África. Aí eu fico imaginando, né, a maravilha de uma história dessa ser passada de geração para geração, oralmente, por milênios, né, até conseguir, por exemplo, né, virar uma história escrita no papel, como a Ilíada, que chegou até nós, né?
E tão estruturante, né? Tão
Então,
fundamental.
fundamental, né? A gente conversou, eu sempre falo isso nas minhas palestras atualmente, porque para os meus alunos. Alexandre o Grande caminhava todos os dias, ia dormir todos os dias com três objetos: uma adaga de prata para se defender, porque ele morria de medo de ser assassinado, ou uma caixa de cedro libanês que ele capturou quando ele matou o Dário III e virou imperador da Pérsia, e uma cópia da Ilíada anotada por um certo Aristóteles, que tinha sido professor dele. Né? Então, só de pensar nisso, de que Alexandre o Grande, onde ele estivesse no mundo, toda noite ele ia ler uma página da Ilíada antes de dormir, né? É algo que mostra o poder, desses mitos, né?
É, citava logo depois da Segunda Guerra, o Japão destruído, como foi um impulso que o imperador chegasse e mostrasse os objetos sagrados, entre eles o espelho de Amaterasu, a deusa do sol, e dissesse: nós somos filhos do sol. E a força que isso deu para reconstruir o Japão, para se tornar a potência que se tornou. Ou seja, os mitos realmente se vivem. Isso era algo muito recorrente em Campbell, em Eliade, no próprio Jung, isso é um fato. Eu gostaria, o nosso tempo tá um pouco esgotado, mas de qualquer forma eu gostaria de ressaltar para o público esse seu último livro, que é O Verdadeiro Criador de Tudo, Como o Cérebro Humano Esculpiu o Universo como Nós o Conhecemos. Eu só gostaria, nesses minutos finais, falar um pouquinho para a gente sobre essa sua última obra, e aliás, parece que já existe uma outra sendo escrita, né? Se quiser falar sobre isso também.
Não, esse livro é o resultado desses 5 anos de reflexões como neurocientista, né? Eu vou completar 40 anos de carreira em 80, e daqui 6 meses, na realidade. E eu achei que eu precisava escrever um livro onde eu deixasse um legado da minha visão do que é o cérebro humano. E eu cheguei a essa conclusão. Existe um universo aqui fora, evidentemente, ele precede a criação da nossa espécie e do nosso cérebro, mas é um universo que nos oferece generosamente apenas informação e potencial, como dizia o meu querido Bohr, Niels Bohr. E para que ele seja interpretado, para que ele ganhe significado e que ele passe a ter uma história, uma narrativa, é preciso de um criador, né? E o criador nosso é a nossa mente. Por isso que eu digo que as estrelas antes de nós nunca celebravam os seus aniversários e os planetas nunca se deram conta que seguiam as leis de Kepler, né? Porque elas são criações da mente humana, maravilhosas criações, né? A matemática, a mitologia, a religião, a ciência são criações da mente humana em busca de conferir significado para esse imenso universo de informação e potencial, criar uma narrativa que possa ser transferida, né? Numa verdadeira corrida de bastão, de relé, de geração para geração, em busca da melhor possível interpretação daquilo tudo que nos cerca há bilhões de anos, né? Então, eu sempre gosto de falar do John Wheeler, que foi um grande físico e orientador do Richard Feynman, que talvez o maior físico da história americana, que dizia o seguinte: a verdadeira interpretação do universo depende da soma de todas as cosmologias, de todas as formas de inteligência que existem no universo. Aí sim nós vamos ter uma descrição mais completa possível, do universo. Enquanto a gente não encontrar os alienígenas que devem estar por aí, em todo lugar da galáxia, né, e do universo, a nossa melhor interpretação, né? E essa interpretação depende do verdadeiro criador de tudo, que é o que a gente carrega entre as orelhas. E já são 106 bilhões de pessoas nos últimos 100 mil anos atrás, que contribuíram para essa visão, né? Para essa descrição do que nos cerca.
Inclusive, o senhor me falou que está lendo o Caibalion, o primeiro princípio é o mentalismo, né? O universo é mental. É
Essa foi
bastante interessante.
sensacional. Foi uma descoberta sensacional para mim.
É bem recorrente, inclusive, eu fico lhe devendo, a hora que o senhor quiser, o senhor precisa conhecer um pouco da Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant, os
Sim.
transcendentais de Kant, porque isso vai agregar muito. Não é um livro tão fácil para quem não é da área, então se eu puder lhe dar um background, né, uma informação básica para depois entrar na leitura do livro, com certeza o senhor vai gostar muito, não só da Crítica da Razão Pura, como também da Crítica da Razão Prática de Immanuel Kant. Tem certos elementos aí que talvez lhe agreguem até algumas ferramentas para o seu próximo livro.
Não, seria um enorme prazer. Fico esperando ansioso.
Tá certo. Muito obrigada, doutor Miguel. É uma satisfação, foi e é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Estamos sempre com as nossas portas abertas. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todos que estão nos assistindo e, com certeza, continuamos em contato, estou à sua disposição para qualquer informação, qualquer coisa que necessite.
Manda
Boa
muito
noite.
obrigado. Boa noite.
Boa noite a todos.